passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O agronegócio responde por 26% do produto interno bruto do país e 36% das exportações. Dos empregos formais no Brasil, 39% estão ligados ao setor.
Para dar visibilidade à atividade agropecuária, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promoveu o ciclo de debates sobre o agronegócio no Brasil.
É o que você confere na reportagem especial Retrato da Agricultura Brasileira, que começa agora aqui na Rádio Senado.
Durante o primeiro semestre de 2011, os pesquisadores, técnicos, representantes de diversos ministérios e da cadeia produtiva apresentaram aos senadores os avanços e as dificuldades vividas pelos produtores rurais e ofereceram sugestões sobre as formas com que o Senado pode contribuir para o desenvolvimento da agricultura brasileira.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária decidiu usar as tardes de sexta-feira para as reuniões e inovou ao ir ao encontro do setor produtivo fora das dependências do Senado.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar.
As preocupações do produtor rural brasileiro envolvem a questão fundiária, o endividamento e o acesso a novas técnicas para aumentar a produtividade. Ao mesmo tempo em que luta para tornar a propriedade cada vez mais produtiva, o agricultor e o pecuarista ainda precisam lidar com a desigualdade de oportunidades na competição internacional.
Outra preocupação é garantir que a produção agrícola e pecuária seja feita de acordo com normas ambientais que garantam a conservação do solo e da água. Apesar de ter sido dividido em temas específicos, o ciclo de debates mostrou que todas as questões do setor agrícola estão interligadas, como a discussão sobre a situação fundiária das unidades rurais.
Na primeira audiência do ciclo de debates, senadores e técnicos do governo federal avaliaram a situação da posse da terra. O programa Terra Legal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e conduzido pelo INCRA, foi o foco dos debates.
O objetivo é regularizar a situação de produtores rurais e também criar núcleos urbanos a partir de terras da União. Os técnicos identificam um por um esses imóveis. Cada área é avaliada pelas informações de cartório e pelos dados enviados pelo satélite. A partir daí, a gleba é incluída no banco de dados fundiário, que pode ser acessado de qualquer lugar. O novo sistema está sendo experimentado em 217 municípios e cadastrou até agora mais de 62 mil imóveis.
Parte dos beneficiados é de produtores que conseguem provar que moram na terra e praticam agricultura familiar. Outra parte é doada aos municípios, que criam ali núcleos urbanos. Ao todo, segundo o Ministério, 243 mil pessoas já foram beneficiadas. A prioridade é para as áreas localizadas na chamada Amazônia Legal.
A meta do governo é legalizar 85 mil propriedades nessa região em 2011, o que, segundo o secretário extraordinário de regularização fundiária na Amazônia Legal, Carlos Mário Guedes, também contribui para a conscientização sobre o meio ambiente.
Ano passado, nós tivemos uma queda de 21% no desmatamento nas glebas públicas federais e 54% de 2008 para 2010. Por que esse dado é muito importante? Porque se dizia que com a presença do Terra Legal ia aumentar o desmatamento. E os dados concretos do INPE demonstraram, né, a conscientização dos produtores e a queda do desmatamento nas glebas públicas federais a partir do trabalho da presença do programa Terra Legal.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, fez uma avaliação positiva do programa Terra Legal.
É uma das ferramentas que o governo tem para frear o desmatamento ilegal, que não interessa a ninguém, não interessa aos agricultores, não interessa aos ambientalistas, ou seja, é uma ferramenta que o governo tem para ajudar realmente os produtores brasileiros.
E a senadora Ana Amélia Lemos, do PP Gaúcho, destacou que o debate ajudou a restabelecer a verdade sobre o produtor rural, que, segundo ela, muitas vezes é demonizado.
Hoje, o agricultor é um preservacionista. Por quê? Se ele não cuidar da terra, ele não vai ter o lugar para plantar. Por que que houve um aumento grande de produtividade no Brasil? Porque o agricultor está aplicando hoje tecnologias que são preservacionistas.
Na reunião que discutiu o endividamento dos produtores rurais, a superintendente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rosemeire Cristina dos Santos, afirmou que 20 mil produtores deixaram a atividade por causa de dívidas entre os anos de 2005 e 2008. O senador Assir Gurgax, presidente da comissão, lembrou que a alta dos juros prejudicou o setor.
O fato mais relevante e que causou grande parte do problema para os produtores que tomaram financiamento rural é que, como as taxas de juros eram bastante elevadas e no processo de renegociação, essas taxas continuaram cada vez mais altas. Agora, observa-se que há todo um comprometimento pelo estoque da dívida prorrogada, dada essa característica de alto custo do financiamento.
O diretor de Financiamento e Proteção da Produção Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Guadagnin, falou sobre o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ele afirmou que o índice de inadimplência entre esses agricultores é muito pequeno, de cerca de 4%.
Graças, segundo ele, a mecanismos construídos a partir de 2003, como o Programa de Garantia de Preços e a menor taxa de juros do programa. A grande dificuldade do setor, apontada por ele e por vários outros palestrantes, é a falta de assistência técnica. O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, afirmou que fica triste quando alguém chama o produtor rural de caloteiro.
Não dá para a sociedade urbana generalizar o produtor como se todos fossem caloteiros, como todos fossem ruins. Bem pelo contrário, os números do Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, demonstram que nós estamos indo para um caminho de regularidade financeira, o que é muito importante. Isso garante à população brasileira alimentos no dia a dia na sua mesa.
Apesar de estarem reunidos em um bloco regional, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm mercados internos e setores produtivos bem diferentes. Segundo os participantes da audiência pública, essa realidade provoca distorções que impedem uma maior integração do Mercosul, inclusive na área da agricultura.
O deputado Luiz Carlos Enzi, do PP Gaúcho, citou alguns exemplos dessas distorções, que têm levado, inclusive, produtores brasileiros a se fixar em países vizinhos.
Um trator Massey Ferguson fabricado no Rio Grande do Sul, em Jaguarão, paga R$180 mil, e no Uruguai, esse trator Massey Ferguson, R$120 mil. Uma colheitadeira, no Uruguai, R$300 mil e R$460 mil lá no Rio Grande do Sul. A mesma colheitadeira, né, no Paraguai, custa R$399 mil e lá em Ponta Porã, R$590 mil. Tem diferenças cruciais. Isso afeta a nossa competitividade.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defende que o Brasil elimine os tributos sobre produtos agrícolas vindos do Mercosul, o que, segundo ele, iria estimular a indústria nacional.
Nós abriríamos as fronteiras e eliminaríamos a tributação exclusivamente para produtos verdadeiramente produzidos nesses países. E o Brasil teria com isso problemas em alguns setores, sem sombra de dúvida. Mas esses problemas seriam compensados imediatamente com subsídios satisfatórios. E nós estaríamos avançando na venda dos industrializados.
Para Carlos Esperotto, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a solução para as divergências de mercado passam por um entendimento político entre os governos do bloco. Ele destacou o papel do Parlamento Conjunto do Mercosul nesse diálogo.
Nós apostamos muito no Parlasul, gostamos muito na forma como está sendo proposto de se criar efetivamente um parlamento para tratar desse assunto, pois entendemos que esse tema merece essa dedicação.
As regras assimétricas do Mercosul também foram discutidas na reunião que tratou dos problemas de comercialização do arroz e trigo. A queixa foi feita pelos produtores. Eles também cobraram a criação de mecanismos de socorro para a comercialização do arroz, estímulo à produção de trigo e rapidez do governo no credenciamento de armazéns para abrigar o estoque regulador de grãos.
Na discussão sobre a risicultura, o assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Márcio Langer, explicou que o excesso de legislações do Brasil e do Mercosul prejudica a produção brasileira.
Para se administrar uma propriedade perante todos os revés, seguindo legislações das mais diversas ordens, realmente o agricultor às vezes tem que ser quase um perito em todas as formas de legislação para conseguir fazer a sua atividade.
O presidente da Câmara Setorial Nacional do Arroz, Francisco Lineu Chardon, lamentou que em um ano em que a produção bateu recordes, os agricultores estejam com a safra encalhada, endividados e o governo insensível.
Esperamos que, em contrapartida, ele reconheça o nosso papel, porque hoje o nosso segmento do arroz está doente. Precisa de um remédio, não de um aspirina, precisa de um remédio um pouco mais forte, e esse pouco mais forte vai ser o reconhecimento dos nossos governos pelo nosso trabalho.
Gerente técnico e econômico do Sistema Cooperativista do Paraná, Flávio Enir Turra defendeu uma política de segurança alimentar para o trigo no Brasil.
Nós temos que ter um programa que efetivamente garanta que o Brasil seja autossuficiente na sua produção de trigo. Todos os países importantes, todos os países desenvolvidos, eles têm um programa que garante a produção de trigo para abastecimento da sua população.
A senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ao representante do Ministério da Agricultura, além da política de segurança alimentar, duas outras providências relacionadas com a produção de trigo.
Agilizar os credenciamentos dos armazéns e agilizar a retirada do estoque existente hoje de 500 mil toneladas que a gente aprovou pela medida provisória 519, já autorizada pelo Congresso.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.